Oi, você, meu nome é Nana e seja bem-vindo ao podcast do Livraneios. Aqui eu falo sobre o mundo literário, abro discussões, explico e dou conselhos sobre como sobreviver nele. No episódio de hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre melhor e pior na literatura. O título desse episódio é um pouco nada a ver, mas foi uma reflexão que eu fiz lá em junho, quando eu fiz a leitura de Americaná, na verdade, assim, em maio ali, mais ou menos, eu acho. E que foi simplesmente, eu olhei e falei, gente, mas um livro é melhor do que o outro? Tipo, pra quem não sabe, Americaná é um livro da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Ele tem em torno de 500 e poucas páginas, se eu não me engano. E eu fiz essa leitura numa leitura coletiva, foi bastante enriquecedor. Ele fala sobre essa protagonista que ela morava na Nigéria e tudo, e aí ela vai para os Estados Unidos, vai estudar e etc, etc. E com o tempo ela acaba se vendo numa situação em que ela não se enquadra nem como uma americana e nem como uma nigeriana, porque lá eles começam a tratar pessoas diferentes, né, na Nigéria, uma vez que ela foi para os Estados Unidos e pega ali os trejeitos, se acostuma com uma coisa e outra, então ela fica nesse limbo. Então ela tá prestes a voltar pro país dela, e isso não é spoiler, é a premissa do livro, tudo isso que eu tô falando. E se vê nesse dilema. E aí a gente vai acompanhando também algumas coisas com relação à vida dela, contexto da família dela, etc, romance, tudo que aconteceu pra a gente chegar na situação que a gente tá hoje, com ela prestes a voltar pra casa e com todas essas inseguranças. Tá? É, foi um livro que eu dei 5 estrelas, favoritei, é maravilhosa a leitura, ele faz várias reflexões, principalmente sobre o conceito de raça. Porque uma vez que a Ifemelu, que é a protagonista, tá no na Nigéria, esse conceito não existe, é todo mundo igual. E aí, quando ela parte para os Estados Unidos, ela se depara com isso muito forte. Então, isso é bastante presente no livro. Também fala um pouco sobre questões de corpo, né? É, diferenças nesse sentido de padrão de beleza e etc. Mas, no geral, é isso. Enquanto isso, O Verão que Mudou a Minha Vida é um livro YA, foi escrito ali em torno de 2010, pela Jenny Han, que é a mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei. E, se não me engano, essa foi a primeira trilogia que ela publicou, foi antes de Para Todos os Garotos que Já Amei, mas eu posso estar enganada. Enfim, essa é uma trilogia que fala sobre, basicamente, um triângulo amoroso. Essa é a história do livro. A gente vai conhecer então a nossa protagonista, que todos os anos ela passa o verão na casa da amiga da irmã, amiga da mãe dela, né? Com os filhos dela, que são o Jeremiah. E eu esqueci o nome do outro, eu amei, porque ele é justamente o que eu não gosto dos irmãos. Conrad, lembrei. Enfim, eles passam sempre os verões juntos, é como se fosse uma família, tal. A vida dela é marcada por verões, porque o resto do ano ela fica lá vegetando na vida, só esperando o próximo verão chegar. Ele é um livro muito mais leve, ele é focado nessa questão de que ela chegou ali nos seus 15, 16 anos e começa a perceber que gosta, ela já gostava do Conrad, mas começa a perceber que ela quer fazer algo, começa a ter ciúmes, porque ele começa a ter relações com outras pessoas. Enfim, ele é focado nas relações dos personagens, né? Muito, limitado ali, fica só naquelas pessoas mesmo, né? Tem conflito familiar, tem todas essas questões de adolescência, etc. Só por isso a gente já percebe que os públicos dos dois livros são muito diferentes, né? Por isso também que eu digo que é, no mínimo, covarde fazer uma comparação desse tipo, porque eles são livros com objetivos totalmente diferentes, completamente, assim. Não é para eu ler Americaná na mesma velocidade que eu li O Verão que Mudou a Minha Vida. Não é para eu sentir com O Verão que Mudou a Minha Vida as mesmas coisas que eu senti em Americaná, sabe? Americaná me fez ficar triste, me fez ficar revoltada, me fez, sabe? Me fez refletir sobre alguns dilemas, e O Verão que Mudou a Minha Vida era para eu ter uma identificação, eu acho, algo do gênero, considerando que eu fosse o público-alvo dele, como eu já falei no último vídeo. No último vídeo, não, no último episódio, sobre reconhecer quando um livro não é para você. Eu gostei do Verão que Mudou a Minha Vida, por isso, inclusive, que eu coloquei eles dois aqui juntos. Porque uma coisa que acontece muito quando eu tô avaliando um livro Não que eu compare com todos os livros que tiveram aquela nota, mas eu avalio, e não nesse conceito de ser melhor ou pior, mas eu avalio muito subjetivamente, com base no que eu senti com aquela leitura. Qual foi a leitura que mais me tirou do chão, sabe? Essas coisas assim. E isso acaba pesando muito, sabe? Por exemplo, ah, eu vou dar 4 estrelas para um livro. Aí eu vou lá e lembro que, sei lá, O Branco Mudou Minha Vida ganhou 4 estrelas. E foi um livro que eu li super rápido, me divertiu pra caramba e me fez torcer pro personagem, não sei o quê. E esse daqui eu só gostei, é só por falta de defeitos. Antes eu avaliava muito por falta de defeitos aparentes. Por isso que acabou que os 3 primeiros livros de Harry Potter, se eu não me engano, levaram 5 estrelas. E tipo, hoje eu olho e falo, mano, eu não senti quase nada além dos 2 primeiros. O terceiro que ainda me levou ali num, sabe, me deu uma tirada do chão, me levou pra uma torcida, não sei o que, foi mais eletrizante. Os 2 primeiros eu passei batidaço. Então, como que esses livros levaram 5 estrelas, sabe? Eu daria hoje umas 3 estrelas pra eles. Eu ia ser escorraçada? Ia ser escorraçada, mas até aí eu tô nem aí, né? Principalmente considerando os fatos atuais acerca disso. Mas enfim, não é sobre este livro específico, esse episódio. O que eu quero dizer é. Antes eu tinha muito essa visão de falta de defeitos. Mas aí entra, tipo, o que são defeitos necessariamente? Enfim. E aí eu comecei a re realmente ter essa questão mais subjetiva da coisa. De como o livro me fez sentir, de etc e tal. Meio que eu sinto a nota. Por isso que é muito difícil falar quais são os critérios que eu uso. Antes, nessa mesma época aí, eu tinha lá, tipo, uma tabelinha. Ai, uma estrela pela narrativa, outra estrela pela capa. Olha para isso, dá umas estrelas pela capa. Ai, meu Deus. Outra estrela pelos personagens e o final e não sei o que, enfim. Tinha lá essa reguinha, né, que eu usava quando eu tinha blog, há muitos anos atrás. E quando eu penso que há muitos anos atrás, eu percebo como o tempo passa, né, Brasil? Mas enfim, o foco é muito injusto a gente fazer esse tipo de comparação. E eu vejo isso sendo feito muito, muito, principalmente pelos senhores fiscais de leitura que amam marcar presença no meu Instagram para falar que o livro que eu li é muito ruim, que eu devia estar lendo não sei o quê. E, gente, quem é que define isso? Quem é que define o melhor ou pior na literatura, sabe? Porque a literatura ela tem que ser para todo mundo. Então, é o que eu falei no último episódio. Se esse livro não funcionou para você, pode ser que ele não tenha sido escrito para você, sabe? Eu percebo completamente. Eu não terminei de ler a trilogia O Verão que Mudou Minha Vida. Eu li os 2 primeiros. O primeiro livro eu adorei. E para mim poderia ter parado nele. O segundo livro eu odiei. O terceiro livro eu li o primeiro capítulo e eu falei, eu não vou passar por isso. Mas eu percebo muito claramente que ele foi escrito para uma Giovanna de um momento diferente. Se eu tivesse lido ele há 6 anos atrás. 6 anos eu tinha 14, perfeito. Uns 6 anos atrás, 14 não, eu tinha 15 já. Ai, essa quarentena tá acabando com a minha noção de idade, mas tudo bem. Se eu tivesse lido ele há uns 6 anos atrás, quando eu tava no ensino médio, teria sido totalmente diferente a minha percepção sobre esse livro. Eu não tinha as visões que eu tenho hoje. Um problema muito forte para mim nesse livro, principalmente no segundo, que aparece demais, é a questão de rivalidade feminina. E isso me incomoda bastante nos livros, eu percebo bastante. É por isso que eu tenho medo de reler a seleção também, né? Mas enfim. Não é rivalidade feminina no sentido de, ah, a menina é uma babaca, então a outra não pode desgostar dela porque é feminismo. Não, é simplesmente a menina não fez nada e elas querem ficar brigando simplesmente porque sim, sabe? E nesse caso por causa de homem. Então, não brigando, mas a personagem ficar falando e pensando em coisas que eu não sou obrigada. Mas enfim. Eu hoje não me identifico com esse tipo de comportamento, né? Eu não apoio e etc. Então, é um livro que não cabe para mim hoje, né? O primeiro tem um pouquinho também, por isso que ele não rendeu 5 estrelas, mas no segundo é demais, no terceiro tem uma situação que eu não queria presenciar. Enfim, mas o que eu quero dizer, esse episódio ele já tá previsto há meses, mas uns dias atrás eu tava fazendo um joguinho no Instagram de mande uma afirmação e eu digo se eu concordo ou discordo. E uma pessoa que eu queria dizer que eu não lembro quem foi um menino. Mas isso não é uma crítica para você, tá bom? Caso você esteja escutando. Como eu disse, o episódio já estava previsto há meses. O que eu tô querendo dizer é, ele me mandou que suspense é melhor do que romance. Eu respondi, gente, melhor para quem? Tipo, eu sou uma pessoa que sou totalmente adepta de ambos os gêneros. Eu amo pegar um suspense eletrizante que não vai me fazer soltar, sabe, ficar doida. E eu amo ler um romance que vai me deixar derretida e tudo mais. E eu acho que a gente fica se prendendo muito nesse tipo de rótulo de querer que um livro seja melhor do que o outro. São livros com propostas diferentes. Para públicos diferentes, e que bom que eu posso ser o público de ambos, sabe? Eu acho que a gente só vai encontrar real felicidade nesse meio se a gente parar com isso de esperar o livro perfeito que atenda às nossas expectativas e às expectativas dos outros do que a gente deveria ler, sabe? Porque, ah, você deveria ler clássicos, tá, mas, tipo, aí eu leio Morro dos Vivantes e é um 3 estrelas. Enquanto isso, eu vou lá e leio O Verão que Mudou a Minha Vida, e é um 4,5, e Americana 5, e por aí vai. Então, até que ponto o que define o livro é esse tipo de termômetro de melhor ou pior? Porque quem é que define isso também? Ai, meu Deus do céu. Sabe, eu acho que essa é uma conversa que é muito relevante e é muito importante que a gente faça esse tipo de reflexão com a gente mesmo, de tipo, quais são as minhas expectativas para as leituras que eu tô fazendo? As minhas expectativas vêm de mim mesmo ou vêm de alguma pressão externa? Sabe? Como eu falei, é totalmente injusto eu botar esses dois livros. Porque vai, se fosse para eu olhar e falar, ah, é melhor, eu ia falar na hora, Americaná é melhor. Mas por quê? Porque Americaná é um livro que condiz muito mais com a minha idade de hoje, com os meus valores de hoje. E as minhas preocupações, as pautas em que eu acredito e defendo. Enquanto O Verão que Mudou a Minha Vida, pra mim, por já ter passado dessa fase de 16 anos ali, de primeiro amor e não sei o quê, triangulinho amoroso, inseguranças e pipipipopopó, óbvio que isso ainda existe, mas são de formas diferentes que outros romances, por exemplo, da Colleen Hoover, podem explorar melhor. Não tanto que a Colleen Hoover é um pouco dramática, né? Mas o que eu tô querendo dizer é. Óbvio que eu ia falar americana, mas por causa disso, por causa do contexto que eu tô vivendo hoje, etc. Pode ser, como eu falei, há anos atrás eu ia amar muito mais O Verão que Mudou a Minha Vida. E pode ser que daqui 10 anos eu releia O Morro dos Vivantes e eles sejam 5 estrelas. Então, é muito difícil pensar a literatura dessa forma. Porque literatura é atemporal, não é uma coisa que tem validade. Então, eu posso daqui muitos anos voltar a ler os mesmos livros e ter impressões totalmente diferentes nesse sentido. Então, para a pessoa que eu sou hoje, esse livro pode ser melhor ou pior. Para a pessoa que eu sou de modo geral, esse livro pode ser melhor ou pior. E por aí vai. Mas não existe uma regra para você se prender para todo mundo, sabe? Não, é definitivo. Então, leia o seu pior livro, que pode ser o pior para outra pessoa, mas vai ser o melhor de todos para você e tá tudo bem. É isso. O que importa no final do dia é você. Tem que estar satisfeito com o que você está lendo. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje, um pouquinho mais longo, porque realmente precisava falar. E é um pouco difícil falar sobre isso, né? Como vocês devem ter percebido que eu dei uma embolada, eu não tinha feito um roteiro justamente porque eu falei, gente, eu vou partir daqui e vou chegar na onde? Aparentemente em lugar nenhum, mas tá tudo bem, é pra isso que a gente tem a nossa fotinho de sempre lá no Instagram, pra você poder comentar e me dar a sua opinião. Pra gente poder, né, discutir sobre isso. Me comenta lá também algum livro que você tenha lido que, tipo, todo mundo detesta e que pra você caiu como uma luva, porque eu tenho certeza que tem algum. Ou ao contrário, tanto faz. Vamos lá conversar, tá bom? Muito obrigada se você escutou até aqui. A gente se fala então na próxima sexta-feira. Um beijo e tchau, tchau.